Esse é o Movingcast especial do dia da festa junina barra Julina, que está todo mundo aqui. Estou com a Vivi Fachini.
Oi, gente.
Vamos falar sobre o que hoje, Vivi, além da festa, que todo mundo conhece o popular, mas o que você vai contar assim sobre a festa?
Na verdade, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre festa junina, lembradas, né, de como era quando a gente cresceu, né? Quando a gente era criança, como é hoje em dia. A comida, as comidas, gente, é muito louco. Cada região tem sua comida típica. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar das danças, das brincadeiras. Vamos fazer piada, vamos voar. E é isso aí, gente. Você é lá, é
Yes.
muito também, igual é na Festa Junina.
Exatamente. Então, bom, já que a gente vai entrar nesse contexto histórico, né? Então vamos aqui, assim, eu tenho uma lembrança do contexto histórico que é assim, né? Eu vou contar meio que na chegada do Brasil. A parte europeia, a gente não pode, a gente já deixa assim para os mais estudiosos. Mas um brinde, né? A esse Movingcast. Um brinde a esse Movingcast. E assim, a chegada da festa junina no Brasil, quando ela chegou aqui no Brasil, foi assim, tipo lá no começo do século XVI, assim. As festas juninas eram tradições populares da Península Ibérica, que era Portugal e Espanha, né? Um dos maiores comedores. E aí, Desmar? E assim, tipo, e por isso foram trazidos para cá pelos portugueses durante a colonização, com muita tradição e coisas introduzidas ao Brasil. A festa era conhecida como a festa joanina, que era
Joanina.
joanina, porque era uma referência a São João, porque
Claro,
era uma
faz
festa,
sentido.
mas ao longo dos anos ela foi alterando para se tornar a festa junina, a referência no mês em qual ela ocorre e o santo do mês. Inicialmente ela possuía também um tom religioso, só que com essa conotação religiosa ela foi se perdendo com o tempo. E à vista de muita festividade popular e de tom religioso, ela foi uma evolução da festa junina no Brasil que fez associar-se a um símbolo típico de zonas rurais, tá ligado? Tipo, então, o crescimento da festividade aconteceu muito mais no Nordeste, assim, uma região que atualmente possui uma das maiores festas do junina do país, né? Que acontece na cidade de Campina Grande, que é em Campina Grande. Um abraço aí para todo mundo. No último evento, em 2017, teve em torno assim, aproximadamente de 2 milhões e meio de pessoas numa festa junina. E
Nossa,
durante essas festas juninas são realizadas. Que então? Tá aqui um quentãozinho, ó. Tem 1 litro pra você aqui comigo.
mas antes de só um parênteses falando no quentão, já aviso, gente, que o senhor Dive tá bebendo desde antes e eu comecei agora, a gente não garante nada dessa live hoje, hein? Só.
Até o final da live, meu olho tá vermelho e eu tô falando tudo. Mas assim, só para finalizar, as festas juninas barra julinas são realizadas com danças típicas, quadrilhas, que também é a produção de inúmeras comidas à base de milho, amendoim, canjica, pamonha, pé de moleque, e além das bebidas, né? Que é o nosso. E assim, e a última coisa que é a característica é o pessoal se vestindo de jeca, né? Então a gente somos os jecas.
Isso é uma coisa muito
Barra de
louca que eu
beijo.
queria falar sobre isso, na real, bem rapidão.
Pode
Que é
falar,
engraçado, porque
pode
aí tem
falar.
essa história de se vestir como jeca, né? As pessoas, elas foram modificando. Por exemplo, hoje você tá com uma camisa xadrez e um chapéu e tá ótimo. Eu também, uma camiseta e uma de manga comprida. Porque a ideia é a simplicidade da parada. Hoje em dia,
Exatamente.
né, a galera vai lá, vai fazer. Tipo, por exemplo, as meninas vão se fantasiar e tal, e fazer a roupinha. Mano, é aquelas bochechas com negócio rosa, daí faz uma bolinha preta. Nada mais era do que as sardinhas. Você precisa fazer igual sardinha, não igual bola. Passar um batomzão vermelho. Que jeca que é tudo mato, que tá tudo vermelho pra casar, gente.
É.
Me respeita.
Não, mas se a gente analisar pela questão alimentícia, assim, histórica, vamos dizer assim que muito tempo atrás, tudo que era base de milho era muito bom, era o fubá, tudo era o que mais a galera comia, tá ligado?
Isso também, como você mesma falou, se iniciou muito na questão do Nordeste. Aí a gente vai entrar na questão da culinária que a gente fala. Cada região, ela vai ter uma parada diferente, mas principalmente lá. Lá é fubá, mandioca, milho é uma coisa que reina pra caramba na festa junina. Então, isso é uma coisa. Agora, aqui no sul, Gente do sul gosta de enfiar, ó, até fiquei nervosa. Você gosta de enfiar churrasco em tudo, é incrível. Você vai ver, você precisa lá, festa junina sul, sempre vai ter churrasco. Sempre vai ter churrasco, porque a gente é carnaval, churrasco, Natal, churrasco, festa junina, churrasco. Mas aí aqui a gente vai ter o quê? O pinhão também, que não se tem tanto mais pro norte e pro nordeste. Assim como aqui a gente tem o milho, mas a espiga de milho em si, mas não faz tantas coisas de milho como se faz no nosso no nordeste. A gente vai fazer mais o pinhão, a espiga de milho mesmo, a pipoca, as paradinhas de amendoim, não, o doce de leite, enfim. Muitas coisas que a gente tem os principais, né? Quentão, por exemplo, não é em todas as regiões, mas é na maior parte. Toma. Uma das coisas que eu mais gosto da comidinha, eu ia fazer hoje e não deu tempo. Caldo de feijão.
Caldo de feijão, galera, com bacon, assim, é muito bom.
Exato, tem. E é o quê? Tudo é coisa simples, gente. Menos é menos do peito do leite, que vamos combinar que isso aqui não é fácil de fazer, não? Pelo amor de Deus.
Não.
Lembrando que eu não fiz nada do que está nessa mesa além da pipoca. Hoje não estou prendada.
Encontrei um senhor que faz quentão ali muito barato, então eu tive que ajudá-lo nessa crise que a gente tá vivendo.
Não, eu fui no mercado, daí tinha o quentão, passava na alimentação e era mais barato que o vinho de 2 litros. Eu falei, não. Senhora, levei.
Esse quentão é caseiro. Então, o que acontece? Quando eu fui comprá-lo, o outro que tava do lado era 1 litro, esse aqui era 2 litros de quentão, R$12. 1 litro de quentão da marca do Campo Largo estava R$14, um litro, só porque tem nome.
Gente, mandem pix pro Tite poder vir aqui me trazer o resto do quentão.
Aceitamos pix.
É, maria.fachini@telefonica.com. Esse é meu pix, podem passar.
Aceitamos.
Ou pode ser no vivo@gmail.com também. Podem mandar lá, tá, galera? R$1, R$2. Falta o quê? De trintão pra você vir me ver?
Trintão. Vamos lá. 30 pila a gente vai...
Trintão. Quem dá mais aí que a gente hoje vai fazer vídeo se bebedando de quentão.
E se bater a meta, eu vou apresentar lá mesmo.
Vai apresentar quem?
A mesa... A bancada dessas presenças maravilhosas que a gente tem. A gente vai conhecer o nosso
último. E se triplicar a meta, eu esqueci o que eu ia fazer. Deixa quieto.
Jogar baralho. Truco.
É que eu jogo truco sem...
Tá. Quer falar mais alguma coisa sobre a parte típica da festa junina?
A parte típica em geral, gente. Nossa, que na verdade a gente tem bastante coisa em relação à parte típica, né? A culinária é isso, é uma mistureba muito louca. Tudo vai depender da região que você tá. Se você estiver no sul, se você estiver no norte, se você estiver no nordeste, cada coisa vai ser. Vai ter as partezinhas, assim, que é tudo igual, mas cada coisa vai ser diferente. E é louco que as brincadeiras também, algumas mudam, mas é sempre igual. Oi.
Ô, Diego. Linda. Pá! Pronto. Soltei a bombinha. Soltei, tá feito.
Muito bom.
Então.
Ó, eu vi que a Olivia Gangeira entrou. Tô falando Olivia Gangeira aqui, gente. Ela vende coisas de tabaco e tudo mais. Quem quiser, dá uma olhada lá no perfil dela. Beijo, amiga.
Eu poderia, mas não pude.
Poderia, mas não pude. Adorei. Na verdade, era pra gente estar gravando no estúdio, né? Só que essa questão de pandemia, dinheiro, né, gente? Tá bem complicado.
Vamos falar agora de coisas bonitas. Comida. Vamos falar de comida. Eu quero falar de comida. Porque a comida já eu sou gordo, né?
Eu queria pinhão.
Olha, o que eu sinto falta da festa junina, a maioria das festas juninas que eu fui, ou era escola, ou era pátio de igreja. Tá ligado?
Uhum.
O que eu gostava é que era assim, a gente descia em 7, 8 malucos, assim, pra festinha da igreja. No começo, a gente sempre foi pobre, então a gente ia, tipo, com R$10, que a gente juntava praticamente 6 meses antes, a gente carpia uns bagulho, fazia um jardim, daí a gente ia pra festa junina. Chegava na festa junina, a gente começava a ver assim, o que a gente conseguia duplicar o dinheiro pra gente beber, tá ligado? Então,
claro.
Eu sempre fui muito bom na argola, porque eu sempre acertava a garrafa de vinho. O camarada meu era muito bom na pescaria. E, ele sempre, e a gente já olhava os prêmios. A gente já olhava os prêmios, assim, a gente já ia direto no essencial pra galera. Daí tinha um outro camarada meu que era muito bom no bingo. O cara era muito foda no bingo. O cara era bom no bingo.
Ah, eu adoro bingo, gente, mas eu ganhei uma vez um bingo de família, que é da família do pai do meu filho, há anos atrás, eu ganhei um livro. Foi o único bingo, única coisa que eu ganhei na minha vida, foi isso.
No bingo, eu era ruim, mas o meu velho, ele era muito bom no bingo, ele era muito bom. Eu não sei, ele tinha uma mágica no bingo. Uma vez ele fez uma cozinha, literalmente, tipo, de talheres e jogo de cozinha, esses bagulhos. Ganhado no bingo. Então ele tinha ganhado as panelas, os talheres, ele tinha ganhado tudo no bingo. Ele rapelava os bingos.
Pera lá, bem rapidão. Félix, conta aqui nos comentários pra gente o que tem lá no Belém do Pará. Como é que é a festa de Nino em Belém do Pará? Tipo assim, comida, o que vocês comem lá e o que vocês fazem? Se é muito diferente, o que tem de diferente?
Exatamente.
Mas continue lá, tá pra eles já escreverem.
As coisas típicas lá do Belém do Pará. Daí, então, a gente se juntava com a rapaziada, aquela turma de sempre, que a gente sempre tem aquela turma da bagunceira, né? E nossa, e a gente chegava 3 horas da tarde e quando era lá pelas 10 da noite, a gente tava voltando embora. Tá todo mundo muito louco.
Ah, claro.
Muito louco. Tinha divertido horrores. E a gente fazia uma vaquinha que não dava R$30, assim, como se dizer. A última festa junina que eu fui foi...
Pô, praticamente R$30 dava muita coisa.
Pô, mas a gente fazia com R$30, a gente fazia loucuras. Com 10, maluco, a gente fazia loucuras.
Com certeza. Opa, pera lá.
Festa junina de igreja e festa junina de escola tem as suas diferenças. De escola é muito melhor, porque de escola você consegue ficar com muita mina. E eu era sempre preso. Odiava festa de escola, eu era sempre preso.
Cara, na real que eu só ia nas de escola, tá ligado? Então assim, tanto que, ó, gente, eu vou achar aqui, eu vou botar.
Ele falou, o Félix falou que é bom em bingo, mas ele é ruim em rifa. Eu entendo, porque eu sou ruim em rifa. Eu comprei 5 números e não caiu no meu. Só tinha 10 números.
Então, gente, eu vou lá. Já ganhou 2 TVs. Você viu que esse menino ganhou 2 televisões?
Tipo de talher, cesta básica. O bicho é bom no bingo, o bicho é bom. O bicho joga, o bicho joga. Ele joga bem. Cara, no bingo, eu ganhava muita coisa. Tipo, mas eu não era muito bom no bingo. Também não era muito bom na rifa, mas eu conseguia, eu jogava bem Boca do Palhaço, Tombalata. Nossa, eu era muito bom. Nessas partes era bom. Rabo do Burro, pau de sebo, a gente já fez uma aposta no pau de sebo. O Miguel de Milho é bom. Nossa, no pau de sebo a gente fazia tática, malandragem pra tentar subir lá em cima. A gente falou, Eu já tive que passar o sebo no bagulho, porque quando eu fui circo, eu fui ajudar a fazer uma festa junina. E eu tive que ajudar a fazer o pau de sebo e tal. Cara, é muito, muito divertido. São fases da vida que, porra, deixam muita saudade, tá ligado? Fora que a gente, quando é moleque, entre a gente, quando a gente é moleque, a gente vai lá mais pelas meninas, cara. E fala bem a verdade, a gente vai lá mais pra ficar com as meninas. Não tem jeito. Querendo ou não, a gente vai com os amigos, a gente vai pra se divertir, mas a primeira menina que passa, assim, de prenda ou de sinhazinha, a gente já, ó, eu sei, eu tava lá. Mas me contem aí mais, assim, que eu quero saber de vocês, assim. Sim, a dança de quadrilha não pode faltar, cara. Eu já fiz numa quadrilha, a gente ensaiava na escola, daí eu, um pouco ligeiro, eu fiquei de par com a menina mais bonita da escola na época. Só que eu não tava nada afim de dançar. E no dia da festa junina, eu fui com calção florido, numa época que tipo, os calção florido era a coisa mais linda, uma camiseta social, assim, ridícula, um tenisão. E cara, eu fui o cara mais assim, eu tinha uns negócios lá de senhorzinho, senhorzinha, ainda eu ganhei todo vagabundo. Sim, cara, era muito bom. É que o Santana não tá aqui. Mas assim, a gente sempre, a gente, o Santana, ele tinha uma família de, assim, várias senhoras da família dele eram crentes, né? Daquelas bem religiosas mesmo. E ele vivia pegando aquelas, as saias dela, né? As saias da avó dele, da mãe dele, da tia dele, bem floridona, assim, e levava pra escola. Nossa, a gente. Na festa junina a gente fazia isso, mas fora da festa junina a gente também fazia isso. Levantava as calças, assim, tipo a barra das calças, colocava a saia, nossa, colocava a camiseta por dentro, assim, saía muito louco dentro da escola. Era bom. Foi épocas extremamente divertidas, cara. Foram muito boas essas épocas. Eu me lembro que muita menina, elas se. Não só menina, mas assim, muita gente se libertava. Exatamente. Eu ia falar exatamente disso sobre a parte do gênero, assim, sabe? Que muita gente, que na nossa época já tinha um ar de. Vamos dizer, a galera respeitava, tipo, um pouco. Todo mundo sabia quem era, né? Tipo, a gente sempre sabia quem era os homo, né? As lésbicas do grupo. A gente sempre chamava, assim. Daí, nessa época da festa junina, com a inversão de gênero, o que a gente fazia? Como tinha muita gente que era homo e não podia assumir por vergonha, e tinha muita menina que era lésbica, que não podia assumir porque era vergonha, mas todo mundo já sabia, era a época que eles conseguiam aproveitar e se soltar de verdade, cara. E nossa, a gente ajudava muito, cara, a gente ajudava muito. Meio punkzão, meio loucura. Então, não, vou fazer isso, vamos fazer isso, pá. E a gente sempre se divertiu muito. Mas assim, existem aquelas três coisas, assim, você tem três amigos, você vai saber dos teus três amigos quem é de verdade, tipo, quem é homo, mas ele nunca vai falar pra você. E você sempre vai tratar ele com respeito porque ele é teu amigo, entendeu? Ele tá contigo, sempre. Aí, agora eu recebi a mensagem.
Que mensagem? Não, minha?
Não, acabei de receber uma outra mensagem. Do arroba sobre quem quiser fazer um correio elegante, a gente estará fazendo correio elegante. Aproveitem. Hoje é de graça.
É verdade. A gente fez nos perfis, tanto no meu quanto no MovieCast. E vamos lançar aqui. Se quiser fazer de uma forma mais anônima, pode mandar ali de alguma, né, ali nas caixinhas que a gente até faz. Mas agora também pode mandar aqui nos comentários e a gente vai estar fazendo esse correio.
Se quiser ser anônimo, manda aqui no MovieCast, daí só escreve lá, ó, anônimo. Daí, mesmo que a gente saiba que é você, a gente vai fazer um Love Songs Not Gay pra você. E você vai lá. A gente vai vamos tentar ajudar a você a conquistar aquele seu amor maravilhoso.
Se já tiver conquistado, vamos falar novamente, fazer uma declaração. Quando a gente ama, a gente tem que declarar sempre também, né, gente? Então, para qualquer um.
E assim vai, vamos dizer assim: o importante é amar e ser amado. E na festa junina, a Barraca do Beijo não tem esse ano, né? A Barraca do Beijo, pois a gente está em pandemia. Mas, se você está com a sua garota, com o seu garoto, na sua casa hoje, ou vai vê-lo logo após ou amanhã, dê um beijão na boca dele, diga que se você ama ele, já era. Seja feliz.
É.
E nesse momento de festa junina é para ser feliz. Eu já matei mais a metade aqui.
Gente, já tô no terceiro copo.
E assim vai.
Então, mas ó,
conhece
uma das coisas que eu lindo da festa junina é, e do evento, tanto que é por isso que eu faço evento, é esse momento de alegria, gente. Esse momento de brincadeira. De vamos encher o saco dos outros, de vamos encher a cara, vamos comer, vamos. Tá frio. Ah, é, isso é uma coisa muito legal, né? Porque não sei bem como é que é no norte, no nordeste, mas pelo menos aqui no sul, geralmente na metade do mês nós estamos num frio, como nós estamos agora, por exemplo. Então, essa questão da fogueira sempre foi uma coisa muito importante, muito legal e que se acrescentou muito no rolê. Porque, né, esse pular fogueira tem todo uma história e também é também por causa disso, para poder esfriar. Nas noites mais geladas, né?
Exatamente.
E faltou.
Não, não.
Ai, que lixo! Cadê? Foi o Juan? Foi o Juan. Juan, concordo com você, amor. Deixa eu aproveitar, já que ele falou tivesse, se soubesse que ia rolar festinha. Uma das questões, quando acabar esta pandemia, é uma promessa. Quando acabar essa pandemia, o Movingcast vai produzir eventos, principalmente com os temas de algumas lives. Então, fiquem ligados. Quem quiser patrocinar, pode mandar. Ó, já mandei o Pix aí para vocês, posso mandar para o inscrito. E patrocinando com apoio também, galera. Vamos compartilhar aqui, ó. Acabando a pandemia, vai ter festa para todo mundo do Movingcast. E aí?
A ideia inicial do Movingcast, já que estamos falando de ideais, como a pandemia afetou a ideia original, era a gente poder ir até a casa de quem vai ser entrevistado ou de alguém que a gente acha muito foda para gerar um conteúdo bom para todo mundo. Como por causa da pandemia a gente não pode ir até eles. Então a gente está agradando todo mundo exatamente aqui. E essa festa junina está sendo a prova que, mesmo longe, você consegue fazer uma festinha. E, Dudu,
sim.
Você mora a 200 quilômetros da minha casa, só venha.
É, ó, bom saber, já tá habitando. Nossa.
Só venha. Festinha, a gente faz de tudo, chamamos travesti, ah, não, girafa, vai ter de tudo. Vai ter de tudo, Dudu. Pra você, se for pra você, Dudu, 30 travecos, cara. Mas daqueles foda, assim. Os peitão, assim, ó, foda.
Mas pra... eu também quero, daí.
Não, se é 30, é pra todo mundo já. Pra garantia. Até eu aqui, ó. Até pra mãe. Aqui, ó. Até a mãe já se fica sabendo já. Não, não, mas continuando. E aí, Mandy?
Oi, Amanda, tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se você sabe em relação a isso. Você chegou a pesquisar, mas eu particularmente não cheguei a pesquisar sobre isso.
Uhum.
Essa historinha toda do casamento, né? Porque de algum lugar... De algum lugar tem que ter saído, né?
Então, o casamento caipira em si... É assim, o casamento caipira em si a festividade do... Se a gente for contar da festividade em geral, daí a gente tem que voltar para a parte da Europa. Que é a parte que eu falei que tipo, não ia falar. Que era mais assim uma questão de as colônias assim, se juntar, aquele esquema de compra, casamento e literal, que tipo, o par já era arranjado e tinha aquele esquema. Só que daí, nesse caso da festa junina no Brasil, é pelo fato do cara ser um jaguara. E da mina ser uma mina de boa. A sinhazinha era uma menina de boa, a sinhá, né? Já o senhor não era um cara muito ajeitado. Então, por isso que no casamento da festa junina, o pai da noiva sempre está junto com o padre. Por quê? Porque era um jaguara que ele queria dar o típico natural brasileiro de 1500 e lá vai bolinha.
Sim, faz sentido.
Não, eu pesquisei um pouquinho. Desse aí eu pesquisei um pouquinho.
Eu vi algumas coisas ali bem legais também. E é uma loucura porque tudo isso tem toda uma... Realmente, ó. Tivemos um parecer aqui. Vamos aproveitar que estamos na live ainda sobre... É, termo traveco não está correto, tá bom? Exato. Nós devemos falar travesti, ela denominou assim, e a gente trata com muito respeito, inclusive a parte que eu falei exatamente. Que eu também quero é verdade, gente. É realmente verdade. Não,
sim.
Enfim,
não,
mas se
você
tivesse um comentário, de qualquer forma, devemos
nos
retratar imediatamente,
certo? Exatamente. Não, não quis tratar de uma forma pejorativa, só que é por causa que...
A gente sabe, por isso também comentei. Sim.
Pois esse amigo aqui, ele tem uma mania... Ele tem uma mania de mandar belas pessoas trans maravilhosas. Então a nega velha
nossa,
dele...
Gente, saudade de me relacionar, saudade da barraca do beijo mesmo, gente.
Não, eu tô queimando o filme dele que a nega velha dele tá assistindo. Mas manda um beijo pra nega velha e...
Inclusive ela falou que também quer, adoro, leva junto, a gente vai fazer as festinhas pra todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Depois dessa pandemia, gente, tudo que eu mais quero é um aglomero. Tava falando o cheirinho no cangote, eu vou pedir para as pessoas, por favor, me empurrem.
É só falar assim: esse Diego Pessoa, eu recebi três pedidos para falarem assim, que esse Diego Pessoa é a pessoa mais importante da vida dele, que é uma pessoa incrível. São três pessoas que você conhece que querem te beijar a sua boca linda, cara. Só que falaram anonimato, né? Eu não posso citar nomes aqui.
Três pessoas só pro Diego?
Só pro Dieguinho, pessoal.
Olha!
Três pessoas que querem beijar a sua boca maravilhosa. Falaram isso. Então...
vamos aproveitar esse momento que a gente tá falando, então, de pegar pessoas, seres humanos maravilhosos, beijar boquinhas. E vamos falar, então, um pouco do correio eletrônico.
Vamos!
Correio eletrônico elegante, gente.
Eu vou falar um, daí você já pode... Porque daí é literalmente o último. Meu, é. Se quiserem meter um arrobas, mais arrobas aí, eu estou analisando aqui quem quer correr.
A gente vai falar agora, mas também abre espaço para vocês continuarem.
Não acabou, a gente só está dando adendos aqui.
Exato.
A gente
teve quatro
aí, não. O Dudu Dagger mandou pro arroba Hirata Zampieri. Hirata_Zampieri. Ele falou assim que você é a nega velha mais maravilhosa que ele conheceu. A princesa da vida dele. Sem você, ele não seria nada. Muito, muito bom. Esse rapaz aqui é apaixonado. Que eu quero ver que ela... Mas manda aqui que a gente manda. Deve você pega
agora
essa
é o momento difícil de expressar o que também a gente sente. Não necessariamente. Isso é uma coisa que o ser humano tem muito, né? De não se expressar. Eu falo isso por mim. Não se expressar por medo das respostas. Ou, porque já sei. Mas é o momento, a gente tem que falar. Mano, você não gosta de mim, mas eu gosto de você. Eu acho você ótimo, entendeu? Dá pra gente fazer essas coisas, assim. A gente tem que expressar aquilo que a gente tem, sempre que a gente pode.
E o Desma... O Desma, mano, ele não quis comentar quem era o arroba dele, porque ele disse que vai pegar a parte desse áudio e vai enviar para... Eu acho que ele ficou com, sei lá, se a gente falasse o arroba, brotasse gente lá perturbando o relacionamento. Mas o Desma mandou um recado pra morena dele, que ele sempre gostou da morena dele, ele é apaixonado pela morena dele, mas ele está com medo de chegar na morena dele. Mas eu digo assim, o medo vive os nossos sonhos. Então, chega nela, aproveita com
chega com jeitinho, conta, fala o que sente.
Bonitão, chicletinho na boca e dale. Aí, ó, recebi um pra mim agora, mas isso aqui não conta. Isso aqui não conta, não. O Diego Pessoa mandou um pra mim, mas isso não conta. Pode continuar.
Vai lá. Todos
contam. Ele disse que quer beijar minha boca linda, me dá um beijinho nessa boca gostosa. Ah, só vem, cara. Tamo aí. O que importa é... Se você tá feliz, eu tô feliz, cara. E assim.
Logo vai acabar a pandemia, vocês vão poder se rever, a gente vai fazer barraca. A gente vai fazer uma barraca do beijo. A gente pode ver, não estou dando certeza de nada, mas é uma ideia aqui, eu vou jogar pra vocês aqui, hein? Ô, Didi. Ano que vem, se tudo der certo, a gente não vai mais estar na pandemia, ou pelo menos vai estar fazendo um pouquinho mais, um pouquinho aglomerado, né? Porque hoje não tem nada.
Exatamente.
A barraca do beijo, a gente deveria fazer, né? Pensando sendo um evento do Movingcast. E as pessoas que vão participar deveriam ser as três pessoas, os três anfitriões, se não concordo com isso.
Exatamente. Teríamos que participar. Na verdade, eu vou explanar aqui, porque eu estou chateado. Estou chateado aqui. Não, e eu tenho que falar. Tá amargurando meu coração. Eu sou um cara que não consegue ficar com o coração amargurado. Pão, amigo. É. Olhando aqui, ó, na câmera 1 aqui, ó. Pão, na câmera 1.
Na câmera 1.
Se declare, cara. Fale a verdade. E se não for pra ser, cara, não é. Você é um cara foda, velho. Você consegue tudo, velho. Mas você tá preso, velho. Vem com o pai. Tamo fudido.
Vem com o pai. Gente, eu já que é pra explanar, eu vou me explanar. Que esses dias eu meio que me declarei também. E não tive resposta, mas nem tomar no cu. E agora estou na vida de novo. Mas a gente tenta, né, gente? A gente fala o que sente.
É literalmente assim. O que eu aprendi? Você chega na barraca do beijo. Na barraca do beijo. Você chega na barraca do beijo. Existe 50% na vida de a gente levar um não barra nojo, barra não quero, barra nunca. Mas é 50%, cara.
Barra nojo foi a melhor parte.
Mas é 50%, entendeu? Você tem que entender que assim, é 50%. Então, na barraca do beijo, é 50%. Barraca do beijo é 50%. Então, na vida é 50%.
Oi, Larissa, prima. Gente, minha prima entrou. Vou mandar um beijo. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu me inspiro pra caramba pra ser a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa linda, inteligente, inclusive siga ela no Instagram, ela tem fotos maravilhosas e responde o formulário do TCC dela. Muito importante.
Se você reparar no chat, a gente arranjou um casal ali.
É?
Olá, tudo bom? Se for aquele Alisson lindão.
Que bom, pera lá que eu vou ter um quentão aqui. Aqui, ó, a panelinha do quentão.
Então, eu tô convidando pessoas até agora pra vir pra lá. Uma amiga minha do Japão tá vindo pra lá. E ela tem boas histórias, porque, um exemplo, a gente tem a nossa cultura, né? Eles têm a cultura deles completa, muito bem. Mas eu tô olhando pra essa câmera, eu tô incomodado com esse rabicho aqui, cara. Tá muito zoado, cara. Tá muito zoado.
Preciso fazer um comentário.
Pode comentar.
Falta uns 15 minutos, aproximadamente, para a nossa live acabar.
Exato.
Então, assim, a gente ainda vai fazer algumas conclusões, porque, né, como todas as lives, a gente pega o áudio, extrai e coloca aqui no Spotify e em outras plataformas que a gente está disponibilizando. Também vamos fazer no YouTube. Mas depois, nós vamos ter uma pós-live, que vai ser uma live pós-live. E então, a gente vai continuar aqui, provavelmente, por mais uma hora, daqui 15 minutos. Mas, então, assim, ainda tem os últimos minutos para todo mundo mandar a caixinha elegante para quem quiser se declarar. Gente, falem, né, pra gente como era a festa junina de vocês. O que vocês faziam? Gente, eu era péssima. Eu sou a única coisa que eu fiz era deixar quadrilha e comer. Entendeu? Mais nada. E, gente, eu só fui nas festinhas de colégio. E as festas, eu tenho foto, eu vou caçar e vou jogar no perfil do Moviecast. E que, alguma foto. Gente, menina raquítica, toda esquisita, mas tudo bem. Tentando dançar quadrilha. Melhor não o quê? Gente, pra aqui, ó, a pergunta é melhor. Essa aqui é seríssima. Sigam ela, astróloga, taróloga, historiadora, minha mãe, maravilhosa. Ela que usou esse serzinho aqui.
Nossa primeira convidada,
nosso primeiro episódio é com ela. Vamos conferir lá, é o especial de Dia das Mães. E tá muito bom, inclusive foi o nosso primeiro, lançou. E é isso aí. E a gente ainda vai fazer outro com ela. Então acompanhe.
Tá.
Ah, minha mãe me falou, melhor não contar. Eu tenho até medo dessas histórias dela.
O rapaz aqui tá me mandando muitas mensagens aqui. E ele quer porque quer dizer que está com saudades do seu beijo. Diego Pessoa.
Saudade de quem?
Ah, Diego Pessoa. Estou com saudades do seu beijo.
Beijo de quem?
Não, ele quer ser anônimo. Mas o Diego Pessoa sabe quem.
Mas o Diego Pessoa sabe.
O Diego Pessoa sabe, hein?
Ô, Didi, se vocês puderem ajudar. Eu acho que o teu áudio ficou mais baixo, que o meu celular tá normal.
O teu tava falhando um pouco, mas daí ficou de boa.
É que o Arthur tá me ligando.
Por isso.
Proibidão da roça. Foi um prazer, adorei.
É muito bom.
Didi, antes da gente começar a próxima live, a gente vai dar uns 10 minutinhos aí. Caça, ver se tem um proibidão da roça aí pra gente botar tocar.
Vamos por como pode dizer, eu tenho aqui algumas mandingas que fizeram na roça. Literalmente fizeram simpatias da roça. Essa parte é boa. Que são de festas juninas, são simpatias que fizeram na festa junina para dar certo.
Tipo o quê?
Tipo, várias questões. Amorosa, monetária.
É normal a galera aproveitar?
São João, né?
Ah, um esquema nossa, do... que besta minha pergunta.
Uhum. Eles vão todo para um esquema. O que ele não presta mesmo. Ele tá cantando o Diego já faz 4 horas. Os caras não perdoam.
Gente, ó, faltam mais ou menos uns 10 minutos, mas eu acho que como a gente vai fazer a pós-live, a gente ainda vai ficar aqui. Se a gente tiver coisas mais interessantes na próxima, a gente vai anexar, a gente também vai fazer. Além de tudo, o próximo vai ser um conteúdo mais exclusivo também para outras plataformas. E, de qualquer forma, todos aqui, ó, tô vendo, tem 10 pessoas vendo. Aguardo vocês todos na próxima live em 10 minutos. Mas agora, de qualquer forma, agradeço até então todo mundo que veio, todo mundo que passou, que interagiu. Até então foi muito divertido.
Sim.
Gente, só porque olha esse comentário. Sim, a Seríssima, ela é minha mãe, ela realmente tem cara de 23 anos, eu tenho cara de 16.
Essa Maia é do Japão. Essa mina é japonesa.
Ah, era ela que a gente estava esperando na live. Oi, mãe.
Loucona extrema. Ela tem muitas histórias, assim. A gente tem que perguntar para ela também no próximo, que como é que é essas festividades, assim, na onde ela mora, né? Porque pra gente, a gente tá acostumado com essa vibe nossa aqui. Mas como é que é pra ela lá? Ela sente falta? Tem que saber, essas coisas são boas. Desplano mesmo. Aqui é 100% esplanados. Menos quem pede e fala assim, não, eu quero que seja anônimo. Daí a gente não explana.